Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O inverno chegou, gente. Apesar de que a gente não tem chuva todo dia, né? Tem chuva e tem sol. Mas é nessa época do ano que tem aquelas doenças típicas. A maior parte delas atinge o nosso sistema respiratório.
E aí, esse ano a gente tem um inimigo a mais no inverno. Pela primeira vez, o inverno está também com um novo coronavírus, que também provoca sintomas que podem se confundir com todos esses outros problemas de saúde que a gente já está acostumado a enfrentar nessa época do ano.
Pois é, Leandro, são resfriados, gripes, asma, alergias, aí a gente pode botar rinite, sinusite, bronquite, pense numa lista.
Cheio de
itens. E para falar sobre a...
Todos os itens.
Todos os itens. E para falar sobre a prevenção e os riscos da combinação dessas doenças com o novo coronavírus, até mesmo como diferenciar os sintomas, a gente vai conversar agora com o pneumologista Diego Lima. Doutor Diego, muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro, e a todos que nos ouvem.
Muito boa tarde para o senhor também, seja muito bem-vindo. E também com a gente hoje está o otorrinolaringologista Fábio Coelho. Boa tarde, doutor.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, doutor Fábio. Também seja muito bem-vindo ao nosso consultório de hoje. E você que está nos ouvindo, pode participar pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagens de áudio e de texto pelo número 991478520. Ou, se preferir, você pode ligar diretamente para cá, para a Rádio Jornal, e conversar ao vivo com o Dr. Fábio e o Dr. Diego. Eu já vou começar falando sobre essas mudanças bruscas de temperatura, né? Que a gente sabe. Por exemplo, agora está sol, está quente. Daqui a pouco, à noite, por exemplo, esfria, chove a noite inteira. E amanhã chovendo, daqui a pouco abre o sol de novo e aquela agonia, né? Então, Dr. Diego, isso pode agravar e pode propiciar até a chegada dessas doenças tão características do inverno?
Sim, Anne. Na verdade, a gente sabe que a mudança, a oscilação da temperatura durante o dia, né, é um dos fatores que fazem com que a nossa imunidade sofra, né, além de a própria mucosa do trato respiratório também seja lesada de maneira mais fácil, né, ela fica mais irritada. Então, em alguns pacientes, a mudança brusca de temperatura, bem como até a própria característica do inverno, né, de haver uma camada de poluição presa na superfície da Terra e esse aumento da poluição, isso tudo são características que acontecem no inverno e que podem, sim, favorecer aos processos alérgicos, né, as exacerbações dos sintomas de asma. Sem dúvida, são características nessa época do ano que favorecem o desenvolvimento das doenças, né? das exacerbações de doenças respiratórias.
Certo, mas se essa pessoa ainda tiver, por exemplo, com sintomas da Covid-19, eles podem ser agravados?
Sim, veja, em relação à Covid-19 especificamente, a gente tem que, durante o inverno, isso está descrito nos outros lugares, a realidade está passando para a gente agora, como o Leandro falou, o inverno, o nosso primeiro inverno nesse contexto, mas a gente tem visto que no inverno, naturalmente, as pessoas elas tendem a se aglomerar mais, elas tendem a ficar em lugar fechado e isso pode aumentar a propagação da doença. Para as pessoas que ainda estão com sintomas e elas já têm processo de base, de rinite, um processo inflamatório na mucosa do nariz ou os pacientes asmáticos e que sofrem com essas mudanças de temperatura brusca e elas estão ainda com sintomas de Covid, sem dúvida, esse contexto pode agravar os sintomas, pode piorar o sintoma de nariz escorrendo, de espirros, né, de exacerbação de uma asma que esse paciente já tem. Então, não é que os sintomas causados pelo vírus, propriamente dito, vai piorar por causa do inverno, não é exatamente isso. Mas outras doenças que o paciente tem, como a rinite, como a asma, podem piorar, né, e exacerbar os sintomas, digamos assim, sobrepostos aos sintomas da Covid-19.
Tá certo, Leandro.
Agora, inclusive as pessoas que têm problemas respiratórios, elas estão enquadradas naquele grupo de risco da Covid-19, né? E aí devem se reforçar todo o cuidado com a prevenção nesse momento para que não haja a infecção pelo novo coronavírus. Agora também há a questão de outras doenças que atingem todo esse sistema que a gente usa e é prejudicado por essas alergias, por exemplo, ouvido, nariz e garganta. Dr. Fábio, o novo coronavírus, junto com esses outros problemas, também pode trazer riscos para a saúde, principalmente para a vida dessas pessoas que já têm problemas nessa região?
Bem, o que acontece é que durante esse período de inverno, né, que nós temos aqui, as estações chuvosas, só aumenta muito a proliferação de ácaros. E a questão da quarentena faz com que nós ficamos muito mais tempo em casa. Isso você vai se expor mais aos agentes irritantes. O pior agente irritante da mucosa respiratória são os ácaros, que estão mais dentro de casa do que na rua. Então, a poeira domiciliar, a descamação da pele humana, né? Os irritantes locais, esses inalantes que nós temos feitos muito frequentemente, que é o hipoclorito de sódio, água sanitária, o álcool, isso vai irritar a mucosa nasal. Consequentemente, o índice de rinite aumenta muito. Diretamente, não tem grandes afecções importantes em relação ao COVID. Não vejo nenhuma relação em uma rinite ou uma rinossinusite inflamatória alérgica piorar o quadro do COVID. Eu acho que não tem nenhuma relação. Agora, o que o colega psicologista falou, que a aglomeração, sim, isso realmente tem a possibilidade maior de pegar o COVID. Mas não que essas doenças possam levar isso, a não ser a asma, né? O processo bronquítico, a TPOC, sim, é que leva realmente o paciente a ficar mais susceptível a complicações. Mas de vias aéreas superiores, as quintites que são exacerbadas nesse período, não vejo nenhum problema para isso.
Ah, que bom então, né? Pelo menos uma boa notícia aí para o pessoal, que não é para deixar de cuidar, né, gente? Vamos reforçar que não é para deixar de lado aí todo o cuidado, mas pelo menos se acontecer, não precisa ficar tão preocupado, porque não tem um risco maior, claro, como no caso de quem tem uma pneumonia, né?
As outras doenças continuam.
Uhum, né? Pois é.
A doença sazonal continua, IB, continua H1N1, continua o rinovírus, vírus sensicial respiratório, continua do mesmo jeito.
O inverno chegou, o consultório do Rádio Livre de hoje está ajudando a você entender como é que as doenças típicas dessa época do ano podem conflitar com a pandemia do novo coronavírus. É o nosso primeiro inverno com a presença do novo coronavírus também, além de todos os outros vírus, fungos e outros micro-organismos que prejudicam a nossa saúde nessa época em que a gente enfrenta aquelas quedas bruscas de temperatura, a mudança rápida no tempo, uma hora chove, uma hora faz sol. E aí, para conversar com a gente, estão aqui Diego Lima, pneumologista, e também Dr. Fábio Coelho, otorrinolaringologista. A gente já falou sobre os riscos, né, da combinação do novo coronavírus com essas outras doenças. E agora eu vou perguntar para o Dr. Diego Lima como a gente pode diferenciar, Dr. Diego, o novo coronavírus dos sintomas desses outros problemas que a gente já está tão acostumado, né? A gripe, as alergias, porque é tudo muito parecido, né? Como que a gente faz para diferenciar um do outro?
Isso, Leandro, sem dúvida eles são parecidos, né? É importante a gente pontuar que, na verdade, essas doenças são causadas por vírus diferentes, né? Todas elas são viroses respiratórias. A COVID é causada pelo coronavírus, a gripe ela é causada pelos vírus influenza, a gente tem os gripes do resfriado comum, como o Dr. Fábio já citou, alguns outros vírus também. Então, são vírus diferentes, mas que têm, digamos assim, sintomas parecidos. Todos eles podem cursar com tosse, com nariz escorrendo, coceira no nariz, né, sensação de cansaço em algumas pessoas. Mas o que é importante? clinicamente, talvez, a gente não vai conseguir diferenciar o que é uma gripe do que é um coronavírus, né, do que é somente um resfriado comum, até porque as pessoas, elas, nas suas individualidades, elas desenvolvem sintomas diferentes para cada uma dessas doenças. O que eu estou querendo dizer é que os sintomas, como você bem disse, os sintomas são muito parecidos. O que é importante a gente esclarecer é que, na dúvida da causa dessa síndrome gripal que pode acontecer, seja ela uma gripe, seja ele um coronavírus, é importante que os sinais de alerta sejam levados em consideração. Então, se é uma gripe causada pela influenza, pelo H1N1, ou se é um coronavírus, mas o paciente está apresentando cansaço, dificuldade de respirar, né, uma intolerância aos esforços para fazer atividades que habitualmente eram feitas e que agora não conseguem fazer, uma febre que persiste por mais de 48 horas e que é difícil, 48, 72 horas, e que é difícil de controlar com o uso de medicações para febre. Então, são sintomas que devem fazer com que o paciente procure uma ajuda médica de emergência. E aí, nessa avaliação, vai ser levado em consideração se é um coronavírus, se é uma pneumonia, se é uma gripe, né? O fato de a gente diferenciar vai ser visto isso posteriormente. Acho que a mensagem importante é que os sinais de alerta devem ser levados em consideração independente da causa. Até porque agora estamos falando muito sobre coronavírus, mas o H1N1, que é um vírus da gripe, ele mata também. Ele dá febre alta também, ele dá cansaço também, né? Ele complica em pacientes asmáticos, então ele complica em pacientes portadores de DPOC, que é uma doença pouco falada, mas muito prevalente no Brasil, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente a principal causa é o tabagismo, então nos pacientes fumantes. Então, é importante isso, é difícil a gente definir a diferenciação só pela uma avaliação clínica. Muitas vezes só o exame laboratorial vai diferenciar, mas é importantíssimo que fique claro que nos sinais de alerta, esse paciente ele deve procurar ajuda médica.
Inclusive, a campanha de vacinação da gripe esse ano foi antecipada no Brasil justamente para evitar que as pessoas agora, nessa época do ano, ficassem mais doentes com o vírus da gripe, fossem para os hospitais que já estão, né, enfrentando essa sobrecarga por causa do novo coronavírus. Então, a gente até reforça, né? Se você ainda não tomou a vacina da gripe, está nos grupos de risco. A campanha oficialmente terminou, mas as doses ainda estão disponíveis nos postos da maior parte das cidades. Anne?
Então, agora eu tenho uma pergunta para o Dr. Fábio, que na verdade é do Ricardo José. Ele está acompanhando a gente pelo nosso Facebook. E aí ele pergunta o seguinte, ele disse que tem sinusite e pergunta se agora, nesse período do ano de mais inverno, vamos dizer assim, né, que a gente tem mais chuva, mais incidência de chuva, se ele precisa redobrar os cuidados, doutor Fábio. E que cuidados seriam esses também? O senhor já poderia esclarecer para todo mundo que sofre com a sinusite.
Bem, esse período do ano realmente tem uma exacerbação dos quadros. Como eu já falei, as principais causas de sinusite são virais, né? Em torno de 70% das nossas sinusites são virais. Só em torno de 70% a 75%, em torno de 20% são causas alérgicas, né? E em torno de 10% são as bacterianas. Geralmente, as causas bacterianas são decorrentes de processos virais ou alérgicos que não são bem tratados, né? Então, assim, essa época do ano piora muito por conta da questão das chuvas, a umidificação piora a quantidade de ácaros e, consequentemente, piora a alergia. Então, se você quiser tratar, independente da etiologia da sua sinusite, a gente aconselha quatro coisas importantes. Passar mais pano úmido no quarto, não varrer, porque os ácaros, principalmente a Plumia tropicalis e Dermatomagoide, que são prevalentes aqui em Recife, ficam em suspensão durante 8 horas. Então, se você passar só o pano, você vai evitar que haja essa elevação desses ácaros. Abrir a janela quando tiver um períodozinho de sol, para arejamento e insolação desse ambiente. Trocar a roupa de cama 2 vezes por semana, e não uma só, nos alérgicos, porque nessa época do ano aumenta a produção de ácaro e geralmente eles se alimentam de descamação de pele humana, onde o colchão e o travesseiro tem bastante ácaro. Então, se você conseguir trocar 2 vezes por semana, você vai manter a superfície mais limpa, ele entenda do ventilador e do ar-condicionado. Uma coisa muito importante também para evitar agentes sinusites é a higienização nasal. Lavar diariamente com soro fisiológico, né? De manhã e à noite. Pode ser que já tenha produtos prontos para isso nas farmácias, mas também tem o soro fisiológico normal, em que você aspira com uma seringa de 10 ou de 20 ml e coloca no nariz, sob pressão. Isso vai fazer com que haja uma limpeza maior e uma higienização maior, evitando que aqueles agentes irritantes permaneçam no local e evitando a agente sinusite.
Doutor Fábio, o senhor falou do soro e alguns que já estão prontos na farmácia, e tem alguns que têm uma concentração mais baixa, outros que têm uma concentração mais alta. Por exemplo, eu já vi de 0,9, já vi de 3%.
Isso.
Qual é o mais indicado? Ou tem diferença também, assim?
Esse é 3%, na verdade, é uma solução hipertônica. Isso não se constatou uma coisa muito boa. Isso termina irritando a mucosa nasal. Isso a gente só usa, em alguns casos, para lavagem nasal do pós-operatório. Em cirurgias nasais, a solução hipertônica remove melhor as crostas. É uma concentração mais hipertônica, mais forte. Agora, a higienização diária deve ter um soro fisiológico a 0,9%.
Certo, Leandro.
O Andrade de Rio Doce está na linha. Andrade, boa tarde.
Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, Anne.
Boa tarde, Andrade.
Doutor Diego, doutor Fábio, boa tarde, amigos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Querido, em 1990 nasceu minha filha chamada Daniela, e ela, com poucos meses de vida, ela adquiriu um adenovírus e quase veio a óbito. Foi uma luta terrível, há 30 anos atrás. Então eu gostaria de saber, amigos, o que é o adenovírus e quais são as consequências maléficas que ele pode trazer para a saúde das crianças. Obrigado.
Andrade, eu não entendi, não sei se os doutores entenderam o nome do vírus.
Adenovírus.
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 Certo. Obrigado, Andrade.
Obrigado,
doutor Diego.
Amigo.
Caiu, doutor Diego?
Alô?
Doutor Diego, pode responder pra gente, por favor? Adenovírus.
Sim, sim. O adenovírus são, na verdade, um grupo de vírus, né, que vão causar doenças respiratórias. Um dos vírus responsáveis pelo resfriado comum. Pode dar conjuntivite também, pode dar uma pneumonia. Então, é um grupo de vírus que, além de causar sintomas respiratórios, em algumas situações podem também causar, inclusive, sintomas gastrointestinais. Então, muitas vezes, as famosas classificadas corretamente, que as pessoas tanto falam de viroses, né, que chegam na emergência, às vezes com uma dor de garganta, uma tosse, com uma coriza nasal, e às vezes diarreia, uma das grandes causas são os vírus que compõem esse grupo de vírus, que são os adenovírus.
E aí nas crianças, comuns, o risco dele é maior, doutor Diego?
São bem comuns nas crianças, também podem acometer os adultos, mas eles são comuns nas crianças, sim.
E no inverno é mais comum?
Olha, a questão do inverno, ela se dá pela seguinte lógica. O inverno, ele não é a realidade nossa da zona da mata aqui, mas se a gente for um pouco interiorizando para as regiões centrais, para o sertão, né, para as regiões do Brasil ali, centro-oeste, e até no sul e sudeste, durante o inverno a gente tem um tempo mais seco, né? Então, o tempo mais seco, ele resseca naturalmente o ar que a gente está inspirando, né? E isso daí resseca ou prejudica a produção de muco em todo o trato respiratório, do nariz, né, do nariz, da garganta, que o doutor Fábio bem entende, e da parte mais inferior, a traqueia, os brônquios, os pulmões todos, a gente produz muco, que é responsável, junto com os cílios, que são estruturas que a gente tem na nossa mucosa, que elas varrem, digamos assim, na presença desse muco, as impurezas. E isso daí é varrido para cima, né, através da tosse, através dos espirros, a gente vai colocando para fora isso daí, né, bem como o processo de celular de defesa também. Mas durante o tempo seco, essa produção de muco é prejudicada e toda a mucosa brônquica, ela fica mais suscetível à proliferação, né, desses micro-organismos, dos vírus e possivelmente também das bactérias. E fora isso, as pessoas tendem a ficar mais em locais fechados, aglomerados, porque está chovendo ou porque está frio, né? Então, a transmissão, ela fica facilitada. Então, a questão do inverno, ser facilitado para essas viroses respiratórias tem a ver com isso. No caso da gente aqui na Zona da Mata, onde, na verdade, a gente tem chuva abundante, a gente não tem tanto o tempo seco, seria mais por isso. Então, as pessoas passam a andar mais de ônibus com as janelas fechadas, elas estão em ambientes que habitualmente poderiam ter uma ventilação, uma circulação, mas as janelas são fechadas, né? Então, isso tudo, bem como a variação da imunidade da gente pela oscilação das temperaturas ao longo dos dias, também pode predispor a essas infecções virais.
Certo, doutor. Anne?
Agora quem está na linha com a gente é a Maria Helena de Paulista. Maria Helena, muito boa tarde para você.
Boa tarde. Boa tarde, doutores. É o seguinte, eu queria saber, porque disseram a mim que essa vacina da gripe, ela dá uma reação muito forte. Então, eu estou fazendo tratamento, eu fiz tratamento de câncer de mama, e estou fazendo exame para operar. Já fiz quimio, já fiz tudo. Doutor, a pergunta é o seguinte, eu estava com vontade, segunda-feira eu vou para o início. Eu queria saber, eu tenho medo de tomar essa vacina e tenho uma reação forte e caia lá em qualquer emergência e pego esse 19. O que é que eu faço, doutor? Eu fico como estou ou me vacino? O que é que o senhor acha?
Doutor Fábio, você pode responder?
Eu não entendi a pergunta. Eu não entendi. Estava ruim.
Ela está com medo de tomar a vacina da gripe, pelo que eu entendi. Ter alguma reação e ir para a emergência, porque ela tem medo de pegar a Covid. Foi isso que eu entendi.
Exatamente.
Sei. Não vejo nenhum problema em fazer a vacina, não.
Mas, né, tem que fazer, inclusive, né?
Não é necessariamente ter que precisar ir nesse serviço de postos que estão fazendo, né?
Ela falou também que ela teve câncer de mama, vai para o IMIP, para consulta, e ela está com medo por causa dessa...
Ah, ela está com medo de fazer o segmento do câncer?
Não. Ela disse que fez tratamento para o câncer de mama, aí ela vai precisar ir para o IMIP. Mas ela é do grupo de risco da Covid-19 e está com medo de tomar a vacina da gripe.
Sei. Não vejo nenhum problema. Não. Inclusive, o seguinte, veja bem. Essa questão é muito séria, essa questão dos pacientes que estão em acompanhamento oncológico. Não é o caso dela, mas só estou falando uma coisa. Os pacientes que estão em tratamento oncológico não devem deixar de ir fazer os tratamentos oncológicos. Tem morrido muita gente, a gente tem diagnosticado pacientes tardiamente por conta dessa questão de não estar indo aos serviços fazer o acompanhamento oncológico. Isso é muito grave. Não é por conta do Covid que o câncer não vai deixar de aparecer, não é por conta do Covid que essas lesões não vão se complicar. Então, é importante que se vá os serviços de referência, né, tomando devidamente os cuidados, né, claro, com máscara, usando álcool em gel, se protegendo, fazendo distanciamento, mas não deve deixar de fazer um acompanhamento oncológico. Em relação ao caso dela, de ser uma pessoa imunossuprimida, nós não temos visto grandes problemas de pessoas imunossuprimidas nessa questão de Covid. O que eu tenho visto realmente são as pessoas mais acometidas, são jovens. Talvez por conta da carga viral ser maior, eles se expõem mais. Talvez porque a resposta imunológica seja exacerbada, isso faz com que a inflamação seja maior, ou porque não procure o serviço médico precoce, mas os pacientes que eu vejo complicando maior não são os imunossuprimidos, e sim os jovens. Então, quanto a essa questão dela procurar o serviço, pode procurar sem problema nenhum e pode fazer a vacina.
Certo.
Doutor Fábio,
complementando o que doutor Fábio bem falou, lembrar que essa vacina da gripe, ela não transmite a gripe, tá? Ela não transmite a doença, né? Então é importante a gente deixar isso bem claro, né? Algumas reações que podem acontecer em algumas pessoas, uma certa moleza, às vezes um aumento discreto da temperatura, isso é uma reação, faz parte da reação imunológica, né? E que a gente precisa, às vezes, que aconteça para que a produção de anticorpos, que é o que a gente quer que aconteça, se processe. Mas é só complementando que essa a campanha da vacina contra a gripe, ela é muito importante, porque nós já tivemos problemas sérios com os vírus da influenza até pouco tempo atrás, com muitas mortes também. Então a gente está falando muito de coronavírus agora, naturalmente e muito oportunamente, mas é importante a gente deixar claro que os pacientes imunossuprimidos, como o doutor Fábio bem falou, e os pacientes oncológicos, eles se classificam nesse grupo aí de pacientes com a imunidade já prejudicada, eles devem sim
continuar com a proteção da imunização. Tá? Em relação à vacina da gripe propriamente dita, são vírus mortos, né? São vírus triturados, quebrados, que compõem ali, e essas partículas, ao entrarem em contato com o organismo, vão fazer com que o organismo produza anticorpos para aquele vírus ali. Então, é extremamente importante que essas pessoas elas se valham, sim, dessa defesa que é a vacina.
Isso, inclusive os especialistas em vacinas até dizem para a gente, sempre disseram aqui no consultório do Rádio Livre, que se você toma a vacina da gripe, por exemplo, e alguns dias depois, 2, 3 dias, você acaba desenvolvendo alguns sintomas que podem ser de gripe, resfriado, é porque você já iria ter e não foi por causa da vacina. E é importante também lembrar que essa vacina, ela evita que você tenha complicações maiores com relação à doença, né?
Perfeito.
Então é bom realmente...
É importante a gente... Porque às vezes a gente recebe no consultório os pacientes, às vezes, se queixando. Doutor, eu tomei a vacina, mas eu gripei. Né? É importante a gente lembrar que existe uma quantidade de cepas, digamos assim, de tipos de vírus que a vacina da gripe, ela cobre. Então não é que a gente não vai adoecer durante o ano. Ela, como você perfeitamente lembrou, ela evita que quadros graves de gripe se desenvolvam. Então, o paciente pode pegar um resfriado, o paciente pode, por exemplo, contrair um adenovírus, como a gente comentou, e pode ter sintomas gripais, sim. Mas é importante a gente lembrar isso. Ela produz, ela reduz, na verdade, a gravidade e o tempo dos sintomas de quem, porventura, é gripe. Né? As contraindicações que a gente tem clássicas em relação à vacina são para os pacientes que estão já doentes com um quadro febril agudo. Então, se é um paciente que está tendo febre por alguma outra doença, nessa situação a gente orienta que esses pacientes esperem, posterguem um pouco a tomada da vacina até que esse quadro seja esclarecido e seja superado, e também as pessoas que apresentam alergia ao ovo de galinha, né? Porque a vacina da gripe, ela é cultivada, ela é feita também através disso daí. Então, são esses dois os principais, digamos assim, situações em que a gente contraindica, pelo menos temporariamente, no caso de quadros febris, o uso da vacina da gripe.
Só complementando, doutor Diego, eu pela primeira vez tomei a vacina da gripe. Eu estou grávida e aí estou no grupo que é necessário tomar. E eu fui tomar no posto, enfim, foi uma das raríssimas vezes que eu saí nesses últimos 4 meses. E eu não senti nada depois. Eu conheço muita gente que tomou também e teve, viu, gente? Teve sintomas da gripe. E eu até disse, pronto, agora eu quero saber se eu ia gripar ou não. Justamente com essa lógica de que se eu ficasse gripada, tivesse algum sintoma assim que sugerisse a gripe, era porque eu já iria ficar. E eu tomei, passaram aí 15 dias, depois de 15 dias que é o efeito da vacina, que a vacina começa realmente a fazer efeito. Eu não senti nada e continuo sem nenhum sintoma da gripe. Assim, eu estou dizendo isso até por um relato mesmo, porque a gente sempre ouve que as pessoas ficam, né, com sintomas. Foi a primeira vez que eu tomei, eu nunca tinha tomado. Tomei num posto de saúde, não tomei particular para ninguém achar que eu tomei uma diferente, não, tomei no posto, como todo mundo, e não senti nada. Então, tomem a vacina, porque realmente é importante. Leandro.
Adriana de Jardim Brasil, no telefone. Boa tarde para você, Adriana.
Boa tarde. Eu só quero corroborar a questão da vacina, que sempre tomei.
Adriana, abaixa um pouquinho o volume do seu rádio para a gente, por favor.
Ok. Melhorou?
Isso, obrigado.
Pronto. Só corroborando com o questionamento da vacina, eu sempre tomei todos os anos, porque eu sou doente crônica e nunca adquiri gripe, nada disso. Sempre foi normal.
Ótimo, né? Mais um relato
de minha mãe idosa. É uma questão que eu gostaria de saber, uma dúvida. Eu tenho asma desde a infância e rinite também. Toda vez que eu tomo um antihistamínico para cessar os sintomas da rinite, eu sinto que logo após alguns dias eu tenho, em seguida, crise de asma. Eu gostaria de saber, seria pela rinite ela cessar, né, as vias aéreas superiores ficarem boas e, de repente, a inferior começar a ter problema? Seria apenas uma impressão minha ou isso faz sentido? Uma vez que a rinite cessa, posso ter uma crise de asma. É essa a minha dúvida. Obrigada.
A gente que agradece você a participação aqui no nosso consultório, Adriana. Doutor Fábio, pode responder para a gente?
Pois não. A rinite e a asma, a gente tem que pensar o seguinte, o trato respiratório, a mucosa respiratória, desde a ponta do nariz até os alvéolos pulmonares, até o pulmão, é uma mucosa só. É chamada sincício respiratório, né? Membrana Schneider, pituitário, membrana mucosa nasal, é a mesma que recobre a traqueia, recobre os pulmões. Então, na verdade, tem autores que acham que é até uma doença só, né? Existe um grupo de estudo chamado ARIA, que é rinite e asma, eles trabalham nesse sentido. Tem colegas pneumologistas que tratam, sempre que tratam a asma, tratam também a rinite concomitantemente, mesmo sem queixas de irritação da mucosa nasal. Assim como tem colegas na otorrinolaringologia que entram também com montelucast, que é uma droga que de controle para asma. Então, na verdade, existe relação sim. Tem paciente que desenvolve primeiro uma rinite e logo em seguida tem um processo asmatiforme, né? Não necessariamente é o antihistamínico que provoca isso, não. O controle da rinite é uma coisa e às vezes a droga tem que ser usada mais prolongadamente ou associação de medicações, né? Se o indivíduo tem essas exacerbações de asma logo após um quadro de rinite, existem medicações, inclusive associações de tanto antihistamínicos como antineucotrienos que podem prevenir essa associação.
Tá certo, doutor Fábio. Ela falou dessa questão da rinite. Um outro ouvinte, o Ricardo, ele falou sobre a sinusite. E muita gente, às vezes, não sabe o que está sentindo. Porque, por exemplo, pode ser que você já sofra com rinite desde a infância, ou tenha sinusite, mas tem gente que desenvolve isso na fase adulta. Pode ser desenvolvido em qualquer fase da vida, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é realmente que diferencia uma da outra. Porque, às vezes, é difícil de diferenciar quando a gente está com sintomas que incomodam demais, né?
Na verdade, essa coisa de rinite, sinusite, isso, na verdade, é uma coisa muito propedêutica, na verdade, o que ocorre é uma rinossinusite, ou seja, sempre que você inflama a mucosa nasal, você tem inflamação da mucosa sinusal também. O que a gente acostumou a dizer é que a rinite é alergia e sinusite é infecção bacteriana, mas não, a rinossinusite ela pode ser alérgica, ela pode ser fúngica, ela pode ser viral, pode ser bacteriana. Quando você tem um processo inflamatório alergênico, você vai ter aqueles sintomas de prurido, de coceira nasal, de espirro, de coriza, de obstrução, né? De rinorreia, aquela coisa toda inflamatória. Pode coçar o ouvido, pode coçar os olhos, pode dar tosse, que é um processo irritativo como um todo. Quando o acometimento é mais obstrutivo viral, geralmente, bacteriano, você vai ter mais uma obstrução unilateral, uma rinorreia, uma secreção mais espessa, ela pode estar tão congesta que ela pode sair uma secreção amarela esverdeada, às vezes sanguinolenta, né? Dor de cabeça, febrícula, queda do estado geral, indicando que é um processo infeccioso, né? Os quadros virais são mais exacerbados, bilateral, você tem a mucosa toda inflamada, né? Então, são quadros que diferenciam pelo quadro clínico, a gente diferencia. Obviamente, o otorrinolaringologista tem um arsenal para poder investigar isso, um rinofibroscópio, né? O estudo radiológico, que pode ver isso bem melhor. E mesmo no exame clínico. Agora, essa questão de você fazer o aparecimento de um processo alérgico mais tardiamente é uma coisa simples. O indivíduo já nasce atópico, ele já nasce alérgico com aquela carga de mastócitos e basófilos muito, muito aumentadas, só que ao longo do tempo ele vai se sensibilizando. E chega uma hora que ele, porventura, pode ficar. Não é que ele ficou alérgico. Ele apenas sensibilizou mais tardiamente. Uma vez alérgico, ele é alérgico ao nascer e vai até morrer. Essa história de purei a ave, não existe isso, né? Ou seja, ele está controlado. Curei a rinite, eu fiquei curado. Não, está controlado. Você tem rinite a sua vida toda. Então, essas exacerbações podem acontecer muito cedo ou eles podem se sensibilizar tardiamente. Mas ele sempre foi alérgico.
E para todos os casos, aquele sorinho fisiológico que o senhor falou?
A lavagem nasal é fundamental em todos os casos. A higienização nasal deve ser diária, para todo mundo.
Tá ok, doutor Fábio, muito obrigada, viu, pelas orientações. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né, Léo?
Exatamente, infelizmente, a gente sempre fala, porque sempre dá vontade de conversar mais com os nossos convidados, que sempre contribuem tanto nesse momento que a gente está precisando de informação de qualidade. A gente agradece, então, a participação aqui do doutor Diego Lima, pneumologista. Muito obrigado, viu, Diego?
Agradeço a oportunidade.
Obrigada, doutor Diego.
E agradecemos também a participação do doutor Fábio Coelho, otorrinolaringologista. Obrigado, doutor Fábio.
Eu que agradeço.
Foi muito bom consultório para quem perdeu, para quem pegou pela metade e não conseguiu escutar todas as orientações do Dr. Diego e do Dr. Fábio. O consultório do Rádio Livre ele fica disponível daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal. Também fica disponível nos principais distribuidores de podcast e é reprisado durante a programação da Rádio Jornal aqui na madrugada. Só vou mandar um abraço agora para Lima, ele que é porteiro na Escola General San Martín e está ouvindo a gente também. É assim que a gente vai encerrando o Rádio Livre de hoje, mas amanhã a gente está de volta às 2 da tarde. Boa tarde para vocês e amanhã a gente se encontra. Leandro, até amanhã.
Até amanhã, Anne Barreto. Amanhã sexta-feira já, a semana voou, né? Bom descanso para você.
Voou mesmo.
Até amanhã, então, aqui junto comigo no Rádio Livre também, lá no TV Jornal Meio Dia, às 11h20. Se quiser participar também lá, vendo, dando sua audiência, a gente está junto também lá. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.